O nosso trabalho de hoje, como o próprio professor Clailton colocou aí na revisão que ele acaba de apresentar, nós nos afastaremos agora da base categorial. Esse é um movimento que é feito com cuidado, com muito discernimento e lembrando sempre a nossa responsabilidade, não é pequena. Nós trabalhamos com pessoas. Nós trabalhamos com o coração, com a emoção, com vida. Nossa responsabilidade é imensa. Então, esse afastamento será feito de maneira cuidadosa, criteriosa, de acordo com tudo que vimos até aqui. Não poderia ser de outra forma. Eu gostaria de começar com uma alegoria. Vocês olharão e dirão: puxa, isso é a própria alegoria. E é. Essa alegoria mostra o que muitas pessoas, e é natural que eu, quando vocês, agora, dura 1 minuto e meio apenas, e tirei lá da Ásia, de um trabalho notável que eles fazem lá, essa alegoria de 1 minuto e meio, alguns olharão para o lado, acharão que não é com eles. Isso já é um indício bastante interessante, achar que não é conosco. Hoje, 2023, uma ampla gama de seres humanos vive esta alegoria no dia a dia. São completamente mecânicos. O pensamento é movido por fios, roldanas, cabos, molas, combustível. As emoções também. O modo de entendimento, quando se deslocam para a espiritualidade, levam tudo para lá também. Então fazem acordos tácitos com a espiritualidade, olhe, vou fazer pensamento positivo, aí a minha plantação de aipim vai melhorar, eu vou fazer tal coisa, tudo causal, tudo mecânico, e acham que não são assim. E mais, alguns vivem, respiram, de todos os modos são dessa forma, mas querem elementos que não são estes, querem uma colheita que não diga respeito essa mecanicidade feroz com que instituem praticamente todas as coisas em suas vidas. Relacionamentos afetivos, há muitas chaves, muitos bordões. Eu amo, mas quero ser amado. Eu respeito, mas quero ser respeitado. Por favor, professora Caio, isso. Muito obrigado. Maria Lúcia gentilmente ajudou o professor. Fora da área afetiva, na área espiritual já vimos em quase todas as áreas, num escambo, num elemento muito profundo. Bem, no entanto, ainda que se comportem e sejam assim, não depende só deles a manutenção disso ou a propagação disso. A base categorial, por vezes, aprecia que sejam assim, por vezes, aprecia o que não sejam assim. Vamos a um primeiro elemento, uma ilustração singela de uma aula muito complexa que teremos hoje. Eu vou partilhar a tela com os senhores para podermos ver essa primeira explanação. Vamos lá. Primeira ilustração. Uma ilustração que soa grotesca, né? É muito improvável que qualquer um de nós vá se identificar com algo assim. Ponto de dizer na maior parte das minhas experiências, há esse instrumental de mecanicidade. Não, porque há muitas luzes que enganam. Então, quando você acessa uma inteligência artificial, quando você acessa um sistema de telefonia via internet e essas coisas, aparentemente nós estamos nos afastando disso aí. E, no entanto, lembrem, em boa parte dos casos há uma tradução. Aquilo que é mecânico é traduzido em elementos menos mecânicos da mesma forma. Então, o pensamento assume caracteres de padrões mecânicos como estes. Como nós sabemos? Há inúmeros caracteres que anunciamos. A pessoa se referir ao próprio pensamento diz: meu pensamento está esgotado. Meu pensamento está cansado, uma estafa. Está muito estendido, está muito rápido. Ele está falando do pensamento? O pensamento tem essas características? Meu pensamento envelheceu. Ora, isso a gente usa para um móvel, isso a gente usa para motor, pois as mesmas coisas migram lá, migram também para as emoções, ligam para os estados afetivos quando você se refere a outra pessoa. Minha esposa é forte como um trator a grale. Meu marido é fiel como a ponte Rio-Niterói. Que isso? Que comparação é essa? Está tudo bem. Isso é uma característica dentre tantas, amplamente disseminada na nossa época. Agora vamos além. Isso aqui é a base. A base. O reconhecimento de que, na nossa época, 2023, uma grande parte das nossas vidas se porta, se coaduna, se conforma a questões muito mecânicas, arcaicas, pesadas, que fazem o espírito ofegar, cansar. Ora, professor, o senhor acaba de dar um exemplo. Muito bem. Mas agora nós vamos além disso. No entanto, o ser humano não pode ser reduzido a isso, é evidente que não. E em nossa época, existem inúmeros elementos contrastantes. Eu pesquisei muito até chegar a esta obra que vou mostrar para vocês, numa compilação. O original dessa obra, quase 2 horas. Nós vamos ver 8, 9 minutos apenas dela. Trechos selecionados para mostrar de maneira muito pontual uns elementos agora importantíssimos, tá bem? Para o nosso trabalho aqui. Bem, algumas pessoas, no entanto, e o número é cada vez maior, e isso é cada vez mais amplo e mais usual, começa a se afastar deste instrumental de mecanicidade. Por exemplo, relações afetivas. Alguns receberam uma mágoa, alguém foi bruto, foi hostil. Ao invés de entrar no processo de responsividade e outras coisas mais, a pessoa simplesmente, por um movimento volitivo interno, diz: tudo bem, eu perdoo. Se for perguntado, ué, por que causa e efeito você perdoou? A pessoa diz: não sei. Apenas perdoei. Não sei direito. Algo dentro de mim. Olha que interessante. Nas relações, por exemplo, de sociais, isso. Você vai comprar uma coisa numa loja e alguém diz: não, você está perdendo muito comprando aqui, etc e tal. Você olha ao redor e algo dentro de você, intuição, instinto, impressões subjetivas, elementos associativos, você não sabe. Você diz: mas eu gostaria, eu vou levar daqui. Mas você está perdendo, você pode fazer isso lá e não sei o que, etc e tal, e mostra para você no celular. Você diz: está tudo bem, eu vou comprar aqui. E a pessoa diz: eu não entendo, isso não é lógico, isso não é razoável. E aí você lembra dessas figurinhas mecânicas aí que o professor acabou de mostrar para vocês. É cada vez maior o número de pessoas que começa a ultrapassar essa mecanicidade, esses elementos causais, é cada vez maior. Bom, o que acontece? Agora vem algo muito interessante. Eu vou mostrar para vocês uma metáfora, está bem? Como uma ilustração disso, muito apropriada. Olhem, na década de 80, um dos grandes cineastas europeus, o Wim Wenders, numa inspiração notável, ele chamou um dos grandes escritores da época e juntos construíram uma obra. Ele deu a ideia, ele disse: olha, eu gostaria de mostrar aqui na minha cidade, Berlim, linda cidade alemã de Berlim, anjos que vêm lá do céu, e esses anjos, eles simplesmente ficam conosco, eles leem os nossos pensamentos, as nossas emoções. Quando a gente está sofrendo muito, eles colocam a mão no nosso ombro, nós serenamos. Quando um está morrendo, eles chegam perto, fazem uma oração, a pessoa fica bem. Ninguém vê os anjos, a não ser crianças, pequenos animais e alguns afortunados. Mas esses anjos estão por toda parte. Bom, o filme se tornou o clássico dos anos 80, né? Asas do Desejo. 10 anos depois, nos Estados Unidos, um dos grandes cineastas americanos chamou alguns roteiristas, entre os quais ele mesmo, e resolveram fazer uma adaptação desse mesmo filme nos Estados Unidos. Uma obra belíssima, belíssima. Toda ela é filmada na Califórnia, olha onde ele escolheu para filmar isso. E lá, estes anjos, eles habitam, eles moram principalmente ou na praia, ao pôr do sol, na linda praia da Califórnia, ou na biblioteca pública de Los Angeles. Tem várias cenas filmadas aqui na lendária biblioteca pública de Los Angeles. Esse filme é de 1998, tem 25 anos. Essa biblioteca que vocês verão é uma das mais famosas da América do Norte. Ela tem aproximadamente 6 milhões de livros. É um dos maiores acervos de todo o continente. Ela é a terceira maior dos Estados Unidos. E ela, o estilo, né, Art Deco, ela é linda. A maneira como construíram, com os espaços abertos, os temas circulares e na frente os motivos árabes e egípcios belíssimos. Pois é lá que foi filmada grande parte desta obra, na biblioteca. Uma curiosidade para vocês: 10 anos antes desse filme ser feito lá em Los Angeles, essa biblioteca incendiou. Foi motivo de grande tristeza e perdeu-se muito, mas a comunidade inteira se uniu, não só norte-americana, de muitos lugares, reconstruíram essa linda biblioteca, que é um verdadeiro museu a céu aberto. Vocês verão com a beleza dela. E é nela que é feito muitas passagens. Esse filme, um desses anjos, no trabalho dele, ele vai até um hospital e vê uma cirurgiã operando, que é a Meg Ryan, aquela atriz. Esse homem morre. Contra todo o esforço que ela faz para salvar a vida desse homem, ele, infelizmente, ele é um cardiopata, ele vem a falecer. Ela lastima muito, e esse anjo observa o sofrimento, o padecimento dela. Ela é uma médica esforçada, estudiosa, e ele acompanha o sofrimento dela. Ela é completamente ateia, ela não acredita em coisa nenhuma, a não ser aquilo que está diante dela ali. E este anjo se comove com ela, se torna amigo dela e depois se apaixona por ela. Ela não pode vê-lo. Ninguém pode ver os anjos, a não ser que eles queiram ser vistos. Separei alguns trechos importantes para ilustrar o que vem a seguir, que é extremamente dilemático para os nossos dias. Está bem? Então vamos ver com calma. Essa parte, lembre, estamos nos afastando da base categorial suavemente, com muito critério, método e cuidados. Vamos lá então, vou partilhar a tela com os senhores. Só alguns apontamentos. Também vou fechar o som, porque é um colega aí. Andou fazendo sons que depois saem todos na gravação. Isso que vocês acabaram de ver. É uma alegoria, como eu falei, não é? Depois ela está indo no hospital à noite e aí esse anjo se mostra para ela, conversa com ela. Vejam o que faz alguém solidamente instituído numa base muito mecânica. Como é que ele faz diante de transversalidade? Usualmente tenta, se a transversalidade é interessante, tenta indexá-la na base categorial. Não é assim? Então tenta saber como é seu nome, o que é que você faz aqui. Todas as explicações mecânicas, lembrem dos bonecos mecânicos ali. Nada acontece sem uma razão, tudo acontece por alguma razão. Então está tudo ali muito bem concatenado, tudo bem amarrado, etc. E é o que faz, não é? É o que ela faz com ele em seguida. Esse filme é muito rico em citações, ele é muito rico em analogias. Tal qual o original alemão, 10 anos antes, né? Vocês viram, né? Ela vai então até a biblioteca, que é o lugar em que ele mora. Ele mora ali na praia, mas principalmente ali, na biblioteca de Los Angeles. Viram o que diz em cima da prateleira ali? Geração Perdida? Sabem o que é isso, Geração Perdida? O filme não explica, ele só faz a citação. Geração Perdida foi um termo que vem da Stein, mas foi disseminado pelo Hemingway, Ernest Hemingway, ele que alardeou isso e pegou, inclusive ele botou numa das obras dele essa expressão e ela pegou. Essa geração perdida é uma geração. Olhem quem fazia parte dessa geração, entre outros, não é? John dos Passos, já estudamos em nossas aulas, Scott Fitzgerald, o próprio Ernest Hemingway e muitos outros autores importantes daquela época eram pensadores, intelectuais profundamente decepcionados com a sua base categorial diante da Primeira Guerra Mundial. Tanto que eles vão tudo embora para a Europa, a maior parte deles vai para a França, e lá formam um dos movimentos intelectuais mais importantes que havia. Então, ele mostra uma citação dizendo que a base categorial é o desencanto para qualquer alento que vá, que tente subir para além dela. Então ela vai até esta biblioteca, porque ela está lendo Hemingway, e ela vai encontrar de novo este anjo está lá. Ele tem uma profunda empatia por ela. Ele gosta muito dela. Ele acompanhou o sofrimento dela. Mas esse encontro é simplesmente notável, notável. Há passagens aí nesta obra memoráveis de uma base categorial completamente mecânica, que nada consegue antever, entender ou ir para além dessa mecanicidade, que quando olha para Deus no céu, que olha para o espírito humano, só consegue traduzir isso em mecanicidade e acha que está indo além disso, pura tautologia. Mas nesse encontro algo vai acontecer. Belíssimo. Vamos ver então com calma, como eu falei para vocês, porque há muitos elementos dilemáticos aqui. Compartilhar a tela.
It's weird to see you again.
Weird is nice. You like Hemingway?
Yeah, I'm starting to.
Oysters with their strong taste of the sea and their faint metallic taste. As I drank their cold liquid from each shell and washed it down with the crisp taste of the wine, I lost the empty feeling and began to be happy. He never forgets to describe how things taste. I like that.
Do you come here a lot?
I live here.
What do you do?
Read.
No, I mean your work.
Oh, I'm a messenger.
Oh. Well, what kind of messenger? Like a bike messenger?
No, I'm a messenger of God.
Got a message for me?
I already gave it to you.
Well, did you use my pager? Because I usually don't get my messages unless you beat me.
You've definitely been beeped. How is Messenger?
He's good. Yeah, the operation went really well.
It was a good day.
It was a good day, yeah. I didn't kill anybody today.
You're an excellent doctor.
How do you know?
I have a feeling.
Pretty flimsy evidence.
Close your eyes. It's just for a moment. Trust that. You don't trust it enough. What's that like? What's it taste like? Describe it, like Hemingway.
Well, it tastes like a pear. You don't know what a pear tastes like?
I don't know what a pear tastes like to you.
Observar um encontro, que encontro notável, não é? A transcendência, que pode até viver eventualmente os elementos de mecanicidade, não há nenhum problema. Está desatrelado disso, pode viver isso e viver muitas outras coisas. Diferente de quem só pode viver isso, que é o caso dela. Ele explica para ela na biblioteca, viram a cena feita na linda biblioteca de Los Angeles? Há várias cenas do filme feitas ali, mostram a entrada dela, linda entrada. Ele diz para ela: você é uma excelente médica. Ela diz: como é que você sabe disso? As perguntas não se afastam jamais da base mecânica. Por que causa e efeito, epistemologia não sai dali. Não há nada de transcendente, é mecânico, robótico, cabos, fios, tudo atrelado ali. Ela até tem outros elementos, mas são tão incipientes, tão precários, tão frágeis diante da truculência dessa mecanicidade. Ele diz: ué, intuição, eu tenho a intuição de que você é uma boa médica, só isso. Não é a experiência dele como anjo, de milhares de anos que ele tem, de visitar tanta gente, de viver, de amar. Ele diz, e ela diz: não é o bastante isso aí. É enough, não é suficiente, não é bastante. E ele não está nem aí para questionar isso, ou por quê, ou por causa de, em razão de, ou entrar em qualquer embate por conta disso. Ele deixa para lá, tem outras coisas. Então ele vai para o sensorial, viram como ele faz? Se fecha os olhos e pega a mão e toca suavemente na mão dela. Diz: você deveria ou poderia confiar mais nisso e menos em tantos princípios, ou seja, a sensação, a intuição, os elementos de alma e outras coisas mais. Está conversando com ela. Para onde ela pode ir com isso? Para onde ela pode se desenvolver com isso? Para muitos lugares, de muitas formas, de inúmeras maneiras. Esta parte que vem agora é uma das partes mais emblemáticas do filme, ilustrativas disso que estamos tratando. Nesses dois primeiros encartes que eu estou mostrando para vocês, estamos apenas alinhavando para onde vamos na nossa aula de hoje. Então vamos lá. Vou partilhar a tela. Ela mostrou uma gotícula dela, fez o exame para ele ver no microscópio. E disse que isso é.
The enduring myth of heaven.
Well, I used to think that I had it all figured out.
But you didn't?
No. No. Because something happened. Something happened in my OR, and I got this jolt. I got this feeling that there's something bigger out there. There's something bigger than me and bigger than you, and it. Does that sound crazy?
No.
I couldn't fix him. I did everything right. And I couldn't fix him. That's not supposed to happen. And I...
You cried.
Yeah.
Why do people cry?
What do you mean?
I mean, what happens physically?
Well, tear ducts operate on a normal basis to lubricate and protect the eye, and when you have an emotion, they overact and create tears.
Why? Why do they overact?
I don't know.
Maybe emotion becomes so intense your body just can't contain it. Your mind and your feelings become too powerful. Your body weeps.
I'm going to Reno.
Viram que um verso notável essa que acabamos de ver? Muito bem esclarecedora, muito bem concatenada, não é? O que faz uma pessoa chorar? Ué, as glândulas lacrimais fazem a pessoa chorar. Talvez as emoções, ele fala para ela, sejam tantas, a espiritualidade tanta, que o corpo não comporta e vaza para além do corpo. As lágrimas poderiam ser isso. Ele fala, talvez, maybe. E ela diz, não sei. Antes disso também, na conversa entre os dois, né, para ela, terminou, morreu o corpo, acabou tudo. E ele diz, para ele não é assim. Ele sabe que não é assim. E a presença dele deveria ser suficiente para ela entender que não é assim. Mas ela, não. Pessoas que têm solidamente a formação de suas estruturações mecânicas, assim, e arraigadas à base categorial, dificilmente conseguirão ir além disso. E qualquer fenômeno que se apresente, transcendente ou outro de qualquer forma, será indexado ali, não é? Então vai dizer, não, tudo se explica pela neurociência, a fé, a Deus e todas as... Reduz tudo ali. Não vai ser nada dali. Não haverá transcendência alguma, a não ser essa explicada como um epifenômeno da corporeidade. E ponto final. Lembrem, isso não é querer reduzir tal modo de ser a algo menor, inferior, nada disso. Isso é uma característica. É um modo de ser e muita gente trabalhou muito para evoluir até aí, né? É digno de mérito, de reconhecimento, mas não é disso que estamos tratando. Vamos adiante. Bom, agora ele para um caminhão por influência de um anjo, né? Porque ele se torna humano. Ele resolve se tornar humano para poder viver um amor com ela de humano para humano e não de anjo para humano. Então ele toma uma chuva. E nunca tomou chuva como anjo na vida dele. E tenta parar um caminhão para pegar uma carona, porque ela está na casa dela, em Tahoe. Para entender bem essa cena que vem agora, assim, eles estão em Los Angeles. Los Angeles é uma cidade que fica lá no sul da Califórnia. E ele parou esse caminhão, o caminhão parou para dar carona, e o caminhão diz que está indo para uma cidade, que é Reno. E não fica lá na Nevada, outro estado já, depois do lago. E ela está nesse lago de Tahoe, que fica como uma bifurcação. Né? Provavelmente o motorista vai deixar ele no caminho. De qualquer maneira, para ir até esse lago em Tahoe, são 600 quilômetros. Vai viajar uma noite inteira. Então ele para o caminhão, ele vai até lá. Vamos ver o que acontece aqui. Esse amigo dele, anjo, que fez o caminhão parar. And I'll give up forever to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I can taste is this moment. All I can breathe is your life. When sooner or later it's over, I just don't want to miss you tonight. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am. Yeah.
always ask the dying what they like best about living. Wrote it down in my book. This is it. This is what I like best.
You haven't even started yet. We have our whole lives together. You and me, Mr. and Mrs. Plate.
Observem que não há nada demais na mecanicidade, no aspecto sensorial, nada. Até um elogio, não é? Olhem o banho que ele toma. Eles dormem perto da lareira. A salada que ela prepara, os aromas, os gostos, tudo. Isso não se trata, e a obra é clara quanto a isso, não é? Bem, é nesse momento que começa a nossa aula de hoje. Os próximos 15 minutos vão agora mostrar tudo o que essa base nos trouxe como introdução. Tá bem? Então, eu peço atenção de vocês. Anotem, por favor, todos os elementos e vamos para o videozinho que foi feito especialmente para a nossa aula de hoje. Com a trilha sonora, aliás, do filme. Aqui a primeira imagem, vocês já conhecem porque é da aula passada. Lembram do que se trata isso? Das expansões. Ali no centro temos uma estrutura de pensamento alinhavada. Ela se expande, ela recua. Não é? Nós vimos no resumo do professor Clailton há pouco. Ó, EP nos seus exercícios usuais. Não é? Suas deformidades. Algo pertence a ela, depois deixa de pertencer. E assim vai. Não é? Agora vamos ver o que decorre daí. Já aqui já estamos na nossa aula de hoje. Observe. Coloquei numa parte, à esquerda, lá o alto, elementos transcendentes, profundo, por vezes perenes. Okay? Que, vejam que não está no espaço urbano da CP. É algo que dificilmente ela acessa uma vez que outra, e olha lá. Não é? Assim como aqueles elementos ali embaixo. Elementos mecânicos, pragmáticos, arcaicos, em verde, embaixo à direita. Também são áreas que talvez uma vez ou outra ela acesse, mas é muito improvável. Olhem a SCP onde ela está localizada, nas expansões e recolhimentos dela, no seu exercício existencial, dificilmente chega a um ou a outro, está bem? Eles existem, ela até tem notícias disso. Mas assim como a médica desse filme, a Maggie, que diz, não, mas eu não acredito, sei que falam que tem vida e que a gente, o corpo não é o final, mas não acredito nisso e tal. Ela fala assim, né? Ou seja, é mais ou menos como a gente vê aqui no desenho. Você até sabe que tem lá elementos transcendentes, profundos, que às vezes são eternos, etc. e tal, mas você não acredita nisso, ou alguns acreditam. E assim como elementos muito mecânicos, arcaicos, que também são tremendos, a pessoa diz, eu já soube que existem coisas assim, mas não tem nada a ver comigo e tal. Ok, vamos para o próximo quadro. Senhores, essa é a parte fundamental da nossa aula de hoje. Então, por favor, tenham bastante atenção aqui ao que estamos vendo, está bem? Muito importante. Olha, aqui vocês encontram de maneira muito suave a linha 1, à esquerda. Observem de onde parte a linha 1 à esquerda. De uma parte periférica da EP, quando ela está se expandindo. Viram? Quando você viaja, conhece novos lugares, pessoas, etc., sua EP expandiu um pouco. Então, ali é dali, antes dela se recolher de novo ao espaço urbano usual dela, é dali que parte aquela linha 1, à esquerda de vocês. Muito tênue, muito suave. E vai direto lá para aqueles elementos transcendentes, profundos, por vezes perentes, tá? E também uma linha 2, olhem ali de onde parte a linha 2, do espaço sempre presente na CP. Ela pode se expandir, pode se retrair, mas sempre vai ter aquela parte central ali da EP. E é dali que está partindo essa linha 2 em curva, vai para fora, parte de uma parte quando ela está se expandindo, aí recolhe, volta e vai lá para fora também para os elementos transcendentes. Agora, por favor, vamos valorizar tudo que os senhores estudaram desde a nossa primeira aula, hoje a nossa 24ª aula desse curso. Vocês sabem que gotículas, às vezes uma gotinha de nada, uma sementinha ínfima nessa estradinha, pode semear tantas coisas lá naquela paisagem esquerda, lá em cima, nos elementos transcendentes tão fortes. Pode florescer com tamanha desenvoltura que tudo que está aqui no meio da EP, que se expande, se recolhe, pode ficar muito pequenino perto dessa florescência que, por vezes, às vezes, em algumas ocasiões, de acordo com muitas variáveis, pode acontecer. Daí o nosso cuidado, a nossa prudência com essas gotículas metafóricas, com esses elementos que a gente semeia, não é? Às vezes, um copo d'água que você dá para uma pessoa que tem sede gera uma amizade profunda, uma gratidão. Essa pessoa pode retomar a vida dela, que estava aos frangalhos, e ir muito além por um copo d'água. E o outro, você pode dar um edifício inteiro, que ele não vai fazer mais nada a não ser afundar esse prédio todo. Nós não sabemos. Sabemos aqui, há muitos elementos. O fato é que na ilustração a seguir, nessa que vocês viram, né, duas linhas partem da IP da pessoa rumo a esses elementos transcendentes. Neste filme que acabamos de ver, City of Angels, o que poderia ser um correlato a isso? Olha, pode ser que essa médica, a Maggie, em intercessão com esse anjo, porque ela duvidava para ela, ele era uma, ela nem sabe direito que ele era, uma pessoa que ela encontrou na biblioteca, etc., no hospital, mas pode ser que esse anjo, semeando gotículas, faça com que essa médica faça algo similar no risco 1, no risco 2, e acesse com tamanha intensidade elementos transcendentes que tudo que ela viveu antes, tudo que ela era antes, agora se faça muito pequeno e remoto, diante de um horizonte praticamente infinito que se abre. Pode acontecer, mas não sabemos. Vamos agora para frente, temos mais 3 quadros ainda. 2 quadros. Opa, olhem a novidade. Quer dizer que essa mesma EP que semeia para lá, para os transcendentes, pode também lançar sementes, luzes e conversações para elementos mecânicos, pragmáticos, arcaicos? Pode. E pode ser concomitante? Pode fazer isso de maneira simultânea, inclusive. Às vezes gerando frações, fraturas, às vezes gerando complementações. Mas vejam que, no caso metafórico do anjo, ele pode viver tanto os transcendentes quanto os elementos mecânicos. Conseguiu fazer pontes, links, ligações, etc. Então, isso é plausível. Alguns podem, conseguem fazer isso. Outros não. Né? Outros vão fazer definhar uma parte, vão privilegiar outra parte. Isso vai depender desde lá da historicidade até os desenvolvimentos e muitas outras coisas. O fato é que aqui, essa IP hipotética que estamos estudando, ela lançou luzes lá para a transcendência, fez alguns vínculos, às vezes muito singelos, viu? Às vezes é uma oração que você recebeu de uma pessoa numa sinaleira. Às vezes você vai à floricultura comprar flores para alguém que está de aniversário e uma velhinha que passa te abençoa. E essa bênção, essa gotícula que te ligou com a transcendência, que pode gerar frutos. Lembrem, aqui nós não estamos mais em relações de causa e efeito. Então, uma gotícula pode fazer um oceano e um oceano pode fazer nada. Não há mais essa relação. Nós estamos em um outro espaço existencial. As coisas funcionam por outros elementos, afinidades, como o anjo falou para ali, intuições e outras mais. Grandes problemas, às vezes, você resolve com afago. Diferente de como é numa base mecânica. Grandes problemas exigem grandes esforços, etc. e tal, não é? Relações causais e tudo. Vamos para o último quadro aqui. Ora, mas o que é isso? O que temos aqui diante de nós? Diante de nós, nós temos um dos elementos muito interessantes. Onde está aquela EP que até agora nos norteou? Ela morreu, ela desapareceu. Como disse a médica, morre ali o corpo, morre tudo, né? Então vai tudo embora. Foi cremado, foi sepultado, acabou. Aquela EP não existe mais. No entanto, olhem que interessante. Aqueles elementos que ela lançou lá à esquerda, em cima, que vocês têm, elementos transcendentes, profundos, por vezes perenes, lá para cima que ela lançou, não é? E também para o outro lado ela lançou elementos categoriais, coisas da nossa base categorial, jardim, biblioteca, etc., livros, coisas. Vejam que estes elementos, entre eles, construíram um link. Olhem um fio que liga tudo aquilo que vai lá para a transcendência, tudo aquilo que liga aqui à Terra, elementos, tudo. Fazendo com que aquela pessoa que desapareceu viva de outras maneiras, de outras formas. Não mais daquela forma, cabeça, tronco e membros. Mas muitos dos elementos que ela propagou, pensamentos, sentimentos, ações e outras coisas mais, olha, se propagaram, vivem lá agora, de várias formas disseminadas naquele promontório cheio de EPs ali, que vocês estão vendo à esquerda, lá em cima, a eternidade em parte, né? Em parte porque pode haver muito mais que isso, não sabemos o alcance, não sabemos até onde isso vai, mas sabemos que aquela EP continua vivendo de outras maneiras, de outros modos, que não mais daquele modo que a médica falou para o anjo. E como ele disse, há muitas coisas que você não conhece, que você não sabe. Quer dizer, então, que isso explica por que a gente pode viver além do corpo? Não, claro que não. Isso é uma ilustração de uma possibilidade entre tantas milhares que existem. Apenas uma hipótese que diz que talvez possamos, sim, ir além da corporeidade, além da base categorial, além da nossa época, e que muitas coisas de nós, assim como um eco pode se propagar indefinidamente, às vezes também podem. E lembrem como essas gotículas às vezes adquirem maior propriedade, maior dimensão do que a própria origem da EP que faz com que elas surjam. Por vezes aquilo que era uma gotinha gerou um bosque lá nos elementos transcendentes, enquanto a própria pessoa era apenas uma arvorezinha no meio de outras duas ou três. Ou seja, vive muito mais intensamente e muito mais amplamente lá agora do que já viveu em qualquer tempo de sua vida, enquanto atrelada à base categorial.